quando um jovem português sofre com a ansiedade de ter de decidir entre o curso dos seus sonhos ou a opção que não o leva ao desemprego, a responsabilidade é vossa. Quando um jovem deprime porque vê os seus pares a abandonarem o país, a responsabilidade é vossa. Quando na pandemia isolaram crianças e não acautelaram as consequências para o seu desenvolvimento e para o seu bem-estar, a responsabilidade foi vossa. Quando limitaram a liberdade de culto e continuam a perseguir quem tem fé, a responsabilidade é vossa. Quando criam nas crianças e nos jovens dúvidas e, acima de tudo, um clima de suspeição perante a primeira instituição que as ama e não tenham dúvidas, que é a família, a responsabilidade é vossa. Quando numa sala de aula doutrinam crianças com ideologia de género e dizem que nem na natureza, nem naquilo que elas veem no espelho podem confiar, a responsabilidade é vossa. Quando iniciam processos de transição social, mutilam crianças ou começam a entupi-las de bloqueadores hormonais sem terem um parecer de psicólogo ou psiquiatra, a responsabilidade é vossa. E por isto, vergonha destes políticos que promovem uma cultura de destruição. Os senhores têm as mãos manchadas com o sofrimento físico e psicológico dos jovens portugueses. Se uma vez mais chumbarem a proposta do Chega e perante o cenário que se avizinha de crise social e económica, resta-me dizer que Deus nos ajude e ajude Portugal. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias. Eu peço alguma serenidade à Câmara, temos de prosseguir o nosso debate. Não é desta maneira que resolvem os nossos pontos de vista. Na democracia, usando a palavra, é que se resolvem os pontos de vista. No intento desesperado de tentar serenar a Câmara, dou a palavra à Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal. Peço a vossa atenção para a intervenção da nossa colega, a Sra. Deputada Carla Castro. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Creio que todos nós, nesta casa, sem exceção, consideramos que há necessidade de manter a saúde mental como uma prioridade absoluta nas diversas vertentes, sejam educativas, preventivas, remediativas, de acompanhamento. A Iniciativa Liberal considera que a qualidade na saúde mental de todos os cidadãos, incluindo de crianças, jovens, jovens adultos, deve resultar de políticas articuladas que transversalmente envolvam os setores implicados, no caso diversas tutelas, como por exemplo a educação e a saúde, mas que assuma também uma dimensão pessoal e de capacitação que é importante não esquecer. Ainda, e de forma muito vincada, consideramos que continua a ser necessário combater o estigma associado à doença mental. A formação e a educação para a literacia psicológica é fundamental. Este é um problema que tem vindo a crescer. Era grave antes da pandemia, visível, por exemplo, pelo elevado nível de ansiolíticos e automedicação na população portuguesa, tendo na pandemia passado a uma dimensão conhecida como pandemia silenciosa. No que diz respeito à realidade sobre a saúde mental nas escolas públicas, identificam-se vários problemas que destacamos, por exemplo, pouco tempo alocado ao apoio psicológico e psicopedagógico, ou como temos vindo a repetir variadíssimas vezes, a ausência do mapeamento nacional de recursos. As medidas aqui hoje trazidas no contexto do ensino superior, compreendendo as boas intenções, mas consideramos que os resultados de algumas são a duplicação de serviços. O Governo anunciou ainda ontem a criação de um Plano Nacional de Saúde Mental no Ensino Superior, reconhecendo nomeadamente o agravamento das queixas, e a Iniciativa Liberal cá estará para ver se é um plano que sai do papel. Mas, como tudo, importa também ir à base do problema. O que faz com que a saúde mental em Portugal esteja em estado tão clamoroso? O que faz tamanha desesperança? O que faz, em particular, que assim se esteja, nomeadamente na juventude, época de realizações e de ânsias, certamente, mas também de esperança, de energia, de estamina? Relembremos, por exemplo, o relatório Observatório Escolar, Monitorização e Ação de Saúde Psicológica e Bem-Estar 2022, que nos mostrou evidências de que quase 30% dos adolescentes portugueses se sente infeliz, quase o dobro de 2014. Que 18% têm dificuldades em adormecer, comparativamente com 8% em 2014. E que 25% têm comportamentos autolesivos, em comparação com 20% em 2014. Isto é um desastre. Precisamos em Portugal de uma visão de futuro, de uma esperança, e sim, de uma cultura de realização, de esperança, de suporte, de risco, e sempre, sempre em respeito pelas liberdades individuais. Com isto teremos uma base, sobretudo, para uma menor incidência de problemas de saúde mental. Precisamos também de uma maior capacitação e capacidade de realização de cada um. E essas são legítimas aspirações que falham num país que parece estar sem rumo e sem futuro. Os sinais estão por todos os lados e, como sociedade, não podemos olhar para o lado. É essencial melhorar os instrumentos que existem, divulgá-los para uma maior utilização e expansão. Isto inclui ajudar a comunidade escolar e passa, sim, por intervir e direcionar. Mas, em suma, e muito importante, precisamos de um país com futuro, com esperança e que na saúde mental se tenha uma sociedade tolerante e aberta e que se saiba, em geral, prevenir, identificar, não julgar e ajudar a tratar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Castro. A Sra. Deputada Inês Sousa Real pede a palavra à mesa para uma interpelação.
Sim, Sr. Presidente, não tendo tempo para responder, irei pedir à mesa que faça distribuir e chegar à bancada do grupo do Partido Socialista a notícia de ontem, que dá nota de que o plano que foi anunciado e que ainda nem sequer está em vigor foi precisamente anunciado ontem e, portanto, a extemporaneidade a existir será sempre do PS e
pode
não...
Pode então enviar à mesa o documento. Muito obrigado, Sra. Deputada. Prosseguindo agora para o grupo parlamentar do PSD, a palavra à Sra. Deputada Maria Emília Apolinário. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O PCP e o Chega convocam-nos para a discussão da necessidade de psicólogos nos estabelecimentos públicos do ensino básico e secundário. Existem algumas diferenças entre ambas as propostas. O projeto de lei do Chega propõe o reforço da colocação de psicólogos nos estabelecimentos públicos de ensino básico e secundário. A composição das equipas técnicas define a rácio 1 para 500 alunos e também diz que sempre que não possa ser cumprido esse mínimo, deve haver protocolos com diversas entidades, desde o SNS a serviços privados ou sociais. Neste momento, a rácio no continente é de 744 alunos, um psicólogo para 744 alunos. Em contrapartida, o projeto de lei do PCP incide no recrutamento e colocação dos psicólogos nas escolas públicas, fala da composição das equipas técnicas, define a rácio também 1 para 500, mas, sobretudo, propõe a criação de uma carreira especial no Ministério da Educação a aprovar no prazo de 6 meses, bem como a abertura de um processo negocial no prazo de 30 dias após a publicação da lei. Ora, quanto a nós, interfere com a autonomia do Governo quando dá uma orientação concreta de fixação de prazos. Para além disto, eu tenho que avivar a memória do PCP. Em 1997, foi criada a carreira de psicólogo no Ministério da Educação. Mas 21 anos depois, em 2018, esse diploma foi revogado no âmbito da legislação para a educação inclusiva e os psicólogos transitaram para a carreira geral de técnico superior, passando a ser contratados pelas escolas. Ora, em 2018, o Governo era de António Costa, era a geringonça e tinha o suporte do PCP, tinha, do PCP, do PEV e do Bloco. Tinha. Ora, o PCP agora decidiu não se lembrar da geringonça. Apagou da memória como costuma apagar coisas da história que não gosta. Porque consentiu o PCP que fosse revogado então este diploma em 2018, que acabou com a carreira de psicólogo. Arrependeu-se e vem agora exigir a carreira de volta? No PCP há razões que a razão desconhece. O PCP, o PSD, por contrário, tem memória, é um partido responsável, apresentou um projeto de resolução na legislatura anterior sobre esta matéria e acompanhará as propostas que reforcem os psicólogos nas escolas, até porque são necessários e a recente pandemia deixou-nos uma herança, uma espécie de estado de angústia coletivo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Emília Apolinário. E agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e a Sra. Deputada Catarina Lobo. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caras deputadas e caros deputados. Em boa hora, o PCP e o Chega trazem projetos de lei que nos permitem discutir e demonstrar o longo caminho trilhado no reforço e na colocação de psicólogos escolares, com efetiva preocupação e demonstrada ação por parte dos governos dos últimos anos. Falamos da visão, da preocupação e, acima de tudo, da ação que ilustram a importância dos psicólogos, da saúde mental e das respostas às constantes necessidades. Afirmamos a visão que reconhece a psicologia em contexto escolar como um instrumento de reforço da escola pública de qualidade. E, embora as iniciativas apresentadas possam convergir genericamente no seu objeto, radicam numa visão da psicologia escolar muito diferente uma da outra. A visão enviesada do projeto do Chega exige que sejamos inequívocos e clarifiquemos de que perfil profissional estamos a falar. Os psicólogos da educação intervêm não só no microsistema de cada indivíduo, mas preferencialmente nos contextos e interações que promovam o desenvolvimento integral da pessoa. Quer isto dizer que a intervenção destes profissionais deverá ser multinível, de forma a adequar a natureza dos serviços prestados às necessidades dos diferentes segmentos da população escolar. A psicologia em contexto escolar não é, nem pode ser, uma versão da psicologia clínica e, por essa razão, não se cinge à saúde ou doença mental e não assenta apenas numa lógica de atendimento individual e numa relação de um para um. Por isso, toda e qualquer proposta que assente nestas ideias é redutora e parte mesmo de pressupostos que estão errados. Bastava, senhores deputados, ler atentamente o Decreto-Lei 54/2018, do qual os psicólogos são parte integrante. Os psicólogos contribuíram para esse enquadramento legislativo e o psicólogo escolar consta como elemento permanente da equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva. Como resultado de todo o trabalho já realizado, temos neste momento 150% dos psicólogos que as escolas tinham em 2018. Facto, aliás, que levou a Ordem dos Psicólogos, no seu último congresso, em outubro de 2022, a assinalar esta significativa evolução no rácio do número de psicólogos por aluno. É hora agora de dar mais um passo rumo à estabilidade destes profissionais. Estando em cima da mesa negocial, como vimos ontem, uma relevante proposta para a vinculação de técnicos especializados das nossas escolas, categoria onde se enquadram os psicólogos escolares. Este tem sido um longo e sempre profícuo caminho na afirmação do papel dos psicólogos escolares e da sua importância, como aliás se reconfirmou nas medidas do Plano de Recuperação das Aprendizagens pós-pandemia, no qual muitos dos nossos agrupamentos escolares escolheram precisamente reforçar os serviços de psicologia e orientação. Este tem sido o percurso feito com os psicólogos, sabendo que ainda não chegamos ao destino, mas estamos a fazê-lo pelos psicólogos e sempre, e acima de tudo, pelos alunos e pelas alunas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Lobo. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Agradecer ao PCP o agendamento deste tema, deste debate. De facto, a falta de psicólogos nas escolas, nas universidades, no SNS, é um problema crónico em Portugal. Ele tem reflexos que são óbvios na alta prevalência de doença mental, mas não só. Ele tem reflexos nos problemas de aprendizagem, no desenvolvimento socioemocional, na perpetuação e ampliação de desigualdades sociais e económicas.